As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
As despesas com pessoal na Câmara de Tomar voltaram a estar em foco na última reunião do Executivo Municipal. No ponto da ordem de trabalhos referente à prestação de contas, que o PSD acabaria por votar contra, o vereador Tiago Carrão mostrou-se muito preocupado com o evoluir da despesa com pessoal, que nos últimos 5 anos quase duplicaram. Tiago Carrão referiu mesmo que esta situação pode vir a comprometer a gestão futura da Câmara.
A despesa com pessoal é uma despesa que essencialmente é aqui uma limitação bastante grande, compromete de certa forma a gestão presente, mas mais do que isso hipoteca aquilo que poderá ser a governação autárquica no futuro, porque esta despesa realmente é permanente e vai perdurar durante muitos anos e não há forma de alterar. E isso realmente é extremamente preocupante, ainda para mais quando nós olhamos e vendo o vosso balanço social, o balanço social da Câmara Municipal, vemos que em 2018 as despesas com pessoal eram cerca de 8.740.000 e hoje, em 2023, estavam já orçamentadas 14 milhões. Daqui a pouco vamos no dobro, em pouco mais de 5 anos. É mesmo muito, aliás, é metade, mais de metade das despesas correntes são despesas com pessoal e isto deve-nos preocupar. Ainda bem que a Sra. Presidente partilha dessa preocupação. Eu agora gostava era de falar das soluções, gostava de ouvir falar sobre as soluções, porque também tem essa responsabilidade. As despesas correntes também elas, e em parte reflexo das despesas com o pessoal, têm vindo a aumentar. Em relação ao ano passado aumentaram mais de 13%, o que é significativo. E por falar nas despesas com o pessoal, também não é por acaso, né? Nós, se olharmos para o balanço social, percebemos que desde o início da vossa governação entraram mais de 140 funcionários no município de Tomar. Um valor muito significativo e que se pode ver, aliás, o próprio documento, isto não são os vereadores do PSD que o dizem, refere que a excessiva despesa com o pessoal pode desequilibrar a gestão do município, comprometendo a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros, como o pagamento e a realização de investimentos.
Na resposta à Presidente do Município de Tomar reconheceu o problema. Anabela Freitas referiu, no entanto, que há um conjunto de fatores que justificam esse aumento, como é o caso da transferência de competências na área da educação.
Porquê é que tivemos mais 140 pessoas? Os senhores esquecem-se da questão da descentralização da educação. Quantas pessoas é que nós temos na educação? Que, aliás, é o setor, em matéria de pessoal, que mais custa. Em matéria de recursos humanos. Termos aumentado a despesa, e é verdade, desde, penso que referiu o ano de referência, foi 2018, não é? Sr. Vereador, os funcionários públicos tiveram durante muitos anos as suas carreiras congeladas, não tiveram aumentos salariais e, portanto, tudo o que é descongelamento de carreiras, tudo o que são aumentos salariais, temos que fazer refletir nos custos com pessoal. E aliás, eu disse há pouco, em 2023 ainda vai haver mais, porque tiveram agora, e bem, eu não discuto isso, mais um aumento extraordinário que tem que ser refletido naquilo que é o orçamento. Depois, o segundo setor, onde tem o maior custo com pessoal, é precisamente a proteção civil. É importante que tenham a consciência que a Câmara não recebe um tostão, neste caso um cêntimo, de financiamento para a área da proteção civil. Ao contrário daquilo que as associações recebem. Portanto, é um custo total suportado pela Câmara e continuo a dizer, e bem. E aliás, as 140 pessoas que entraram são essencialmente as da área da educação por via da descentralização de competências e, como sabem, temos estado a reforçar aquilo que é o quadro no âmbito da proteção civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou em reunião do Executivo Municipal o contrato de programa assinado com a CCDR Centro no valor de 2 milhões de euros destinado à recuperação de caminhos e sinalética destruídos pelos incêndios. Como referiu o Presidente do Município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, a Câmara vai ainda assinar outros dois contratos com a Agência Portuguesa do Ambiente, APA, e com o Instituto de Conservação da Natureza, ICNF, também para responder aos danos causados pelos incêndios.
Nós tivemos um verão de 2022 que foi terrível em termos de incêndios florestais e conseguimos formalizar três contratos-programa com três entidades diferentes, a saber, CCDR-LZP, para a recuperação dos caminhos municipais e da sinalética foi, foi estragada, foi danificada pelos incêndios, e CNR para estabilização, para a recuperação de caminhos vicinais, florestais e também a estabilização de taludes, e com a APA para a recuperação de linhas de água. Hoje veio à reunião de Câmara e também terá que ir à próxima Assembleia Municipal o primeiro contrato de programa com a CCDE, no valor de cerca de 2 milhões de euros, com uma comparticipação de cerca de 580 mil euros. O que significa que a CCDR vai-nos financiar a recuperação de estradas e caminhos municipais em 580 mil euros e nós entendemos que não fazia qualquer sentido que houvesse estradas que foram atingidas pelo fogo, mas que depois mais à frente não tinham sido atingidas pelo fogo e que não ficassem requalificadas. E portanto, nós vamos aqui fazer um esforço adicional de cerca de 1,5 milhão de euros para complementar este programa que temos aprovado com a CCDR. Os outros dois estão em fase de tratamento, um deles, o da APA, deverá vir uma das próximas reuniões de Câmara, cerca de 700 mil euros, que também pode ser um paradoxo, mas é o que acontece, para que nós o possamos, para que possamos lançar o concurso, falta o parecer da APA, que é precisamente a entidade que fez o protocolo connosco. E, portanto, falta o parecer deles para que possamos lançar o concurso. E, portanto, quando tivermos o parecer da APA, então podemos avançar com o concurso. Isto é, não é para rir, mas é o que é. E o terceiro, com o ICNF, mas esse ainda temos que fazer um projeto, estamos a fazer um projeto para depois então lançar o concurso, que também terá que vir rapidamente também a reunião de Câmara, que também são cerca de 1 milhão e 200 mil euros, sendo que o DAP e do ICNF são com participar a 100%.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, procedeu à detenção na terça-feira, 25 de abril, em flagrante delito de dois indivíduos, um do sexo masculino e um do sexo feminino, com 48 e 58 anos de idade, respectivamente, pelo crime de tráfico de estupefaciente. Aos detidos foram apreendidas 221 doses individuais de heroína, 218 doses individuais de haxixe, uma dose individual de cocaína e 148,50 euros em dinheiro do Banco Central Europeu. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção até a apresentação à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e decisão de medidas de coação a aplicar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A população da União de Freguesias Serra e Junceira não abdica de estar identificada no grande cortejo da Festa dos Tabuleiros, precisamente nas fitas que as senhoras irão envergar. A decisão está tornada pública e vai contra o que terá sido proposto pela Comissão Central, que pretende que as diferentes freguesias do concelho desfilem sem qualquer alusão ao respectivo território. No último sábado, refira-se, houve mesmo lugar a uma Assembleia de Freguesia da Serra Junceira, com presença do mordomo Mário Formiga, que tentou explicar as razões pelas quais a Comissão pretende suprimir as identificações. Depois de uma discussão de cerca de duas horas, tudo ficou na mesma, ou seja, aquele órgão, suportado pela presença considerável de população, foi unânime em considerar que a freguesia estará identificada. A ERTE procurou, entretanto, uma reação junto de Américo Pereira, presidente da referida União de Freguesias, que admitiu que a Junta está numa situação pouco confortável, mas deixou claro que o caminho aponta para seguir a deliberação da Assembleia.
Aquilo que teve um acesso de debate de mais de duas horas, com o nosso espaço completamente repleto de pessoas, particularmente da Junceira, quase todos daqueles que levam o tabuleiro, se não, pelo menos os familiares, pronto, e desse debate aquilo que resultou claro foi que efetivamente as pessoas não abdicariam da sua posição relativamente à identificação dos tabuleiros, até porque, como foi dito e redito e foi abundantemente demonstrado, a Junceira sempre cumpriu com rigor em todos os aspectos. Aliás, há um pormenor que é bastante interessante. Um dos elementos da Assembleia disse para os seus mordomos se realmente se entende que isto tem alguma relevância, o tirar ou não tirar o nome das freguesias. Então, nós aqui, ele estava a se referir aos elementos aos 9 elementos que compõem a Assembleia, 4 deles tinham ido comprar um fato, exatamente para se apresentar com todo o rigor, de acordo com aquilo que é o aconselhado em termos manuais e de comportamentos da festa. Por fim, acabaram por reiterar a liberação que já tinham tido em dezembro, e desta maneira põe-nos a junta numa situação também, como disse há pouco, pouco confortável, e a comissão de central. Agora, não sei, sinceramente, nós vamos ter uma reunião de junta, que era para ser hoje, vamos tê-la na próxima quarta-feira, para ver como é que nós, da nossa parte, iremos lidar com o problema, e vamos tentar ver como a melhor maneira, porque o pior que pode acontecer é esta conflitualidade, porque isto é um sentimento geral da população. Mas há uma coisa que nós temos que aceitar, é que a junta vai ter que cumprir aquilo que o órgão deliberativo decidiu.
A Assembleia de Freguesia.
A Assembleia decidiu, portanto. Agora, como isto vai ser, não sei, olha, não faço a minha ideia, neste momento estou muito confuso, estou muito baralhado, não sei.
Rádio Web, a primeira a informar.
Organizados pela Licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza do Instituto Politécnico de Santarém e pela Protes, Movimento pelo Tejo, vão decorrer no sábado 6 de maio, entre as 15 e as 17 horas, na tertúlia do Politécnico de Santarém, os encontros com o Tejo e Educação Ambiental 2 sobre o tema Turismo Ecológico e de Natureza no Tejo, como polo de desenvolvimento regional. Os encontros pretendem lançar a reflexão sobre o papel do turismo ecológico e de natureza no Tejo, na perspectiva do desenvolvimento regional, relançando a sua importância para a conservação dos ecossistemas do Rio Tejo, bem como discutir em que medida se necessita de uma valorização ecológica do Tejo e dos seus afluentes, que seja alcançada com um bom estado ecológico das águas, um caudal ecológico que permita o florescimento dos ecossistemas. Pretende-se ainda refletir sobre o usufruto da água pelas populações ribeirinhas e uma ausência de barreiras fluviais que permita a regeneração da água e a manutenção de um ecossistema biodiverso. Com o propósito de partilhar conhecimento e diferentes perspectivas sobre esta matéria, foram entretanto convidados a intervir um pescador do Tejo, um empresário de turismo ecológico e de natureza, uma docente que leciona poluição ambiental e um docente das áreas do desporto e turismo de natureza.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de um longo processo de propostas e contrapropostas, a Câmara de Tomar formalizou um protocolo de acordo coletivo de trabalho com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, assunto que esteve em análise em recente reunião do Executivo. O Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, quis reforçar que a maior parte dessas solicitações já estavam a ser tidas em consideração pelo município, desde logo as jornadas contínuas, o horário flexível e ainda o teletrabalho.
Houve um conjunto de reuniões e, no fundo, propostas e contrapropostas em que aquilo que os sindicatos propunham e aquilo que nós estávamos disponíveis a aceitar, sendo que a maioria das coisas que estão no acordo, na verdade, nós, município, já aplicamos aos nossos trabalhadores, por via, aliás, de um regulamento interno que existe e que terá que sofrer depois aqui uma ou duas ligeiras alterações e a partir de virá na próxima reunião, mas na maioria das coisas nós já, por exemplo, jornadas contínuas, horário flexível, as questões relativas com portanto, o teletrabalho, um conjunto dessas matérias, na verdade, nós já aplicamos. Mas ainda assim, os sindicatos, portanto, e aí reconheço, mais até da parte dos sindicatos, tinham muita vontade de assinar um acordo connosco, e, portanto, é isso que hoje aqui vem, portanto, um resultado de, como digo, um conjunto de reuniões várias. Além disso, há um terceiro, que aí foi mais para a Sra. Presidente, que apesar de se referir, e que também está na ordem de trabalhos, apesar de se referir também, no geral, a todos os trabalhadores, aliás, as regras são iguais, obviamente, têm que ser para todos, com uma pequena exceção nesse acordo da parte dos bombeiros, que tem a ver com o limite máximo de horas que os trabalhadores podem fazer e que aí vai-se aplicar apenas, portanto, aliás, como está no acordo, vai-se aplicar apenas aos trabalhadores afetos à Divisão de Proteção Social.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 2 a 4 de maio, alunos da licenciatura em fotografia do Instituto Politécnico de Tomar realizam a iniciativa Frame Week, de cariz voluntária. A iniciativa, que trata de diferentes abordagens da área da fotografia, vai contar com a realização de palestras, workshops e convívios fotográficos, cujo objetivo é o de partilhar conhecimentos através das perspectivas pessoais de cada um dos intervenientes. A iniciativa que irá decorrer no auditório do IPT, Auditório Dr. José Pacheco de Amorim, é aberta ao público em geral e contará com a participação de diversos nomes, com reconhecimento no panorama da fotografia nacional e internacional. A participação nos workshops está, entretanto, sujeita a inscrição a efetuar até 30 de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização do Slalom Clube de Portugal, com apoio do município da Chamusca, a prova de perícia automóvel da Chamusca, a contar para o Troféu Nacional de Perícias, tem lugar na próxima segunda-feira, 1 de maio, feriado nacional, a partir das 14 horas, na zona de atividades económicas do Conselho da Chamusca. A prova é regida pelo Código Desportivo Internacional, pelas prescrições gerais de automobilismo e karting, pelas prescrições específicas de perícias Slalom 2023 e pelo Regulamento Técnico Nacional de Perícias Slalom 2023, assim como pelo Regulamento Particular. A prova será disputada em várias categorias do Troféu Nacional de Perícias, sendo que a classificação final será obtida através do melhor tempo resultante das passagens permitidas. São esperados mais de 30 pilotos vindos das mais diversas zonas do país. O público poderá assistir à prova nas zonas de segurança que estão assinaladas para o efeito, devendo cumprir as orientações fornecidas pela organização.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Guilherme Silva.
Decorreu na passada terça-feira, 25 de abril, a realização de uma ação extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, que teve como objetivo primordial a celebração do Dia da Liberdade. A mesma ficou marcada pela intervenção de todas as forças partidárias, as quais serão abordadas e resumidas para uma melhor recepção dos ouvintes. Coube ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Hugo Costa, o pontapé de saída dos trabalhos, realçando os pontos fortes pós 25 de Abril, tendo como pilares as áreas da educação, saúde e segurança social, valorizando também o papel da mulher na sociedade atual. Enalteceu a aposta no desenvolvimento e coesão territorial, considerando como essencial a defesa da democracia e a manutenção da ética republicana. Seguiu-se Américo Pereira, pelos independentes do Nordeste, que começou por elogiar o papel do povo pelas movimentações nas praças e ruas, apelando ao cumprimento dos valores de Abril. Assinalou o desinvestimento nas Forças Armadas e mostrou preocupação pelo rumo das políticas seguidas na educação, justiça e saúde, considerados como pilares da democracia. Francisco Tavares, do CDS, com uma intervenção bastante assertiva e esclarecedora, afirmou que a liberdade não pode ser dada como adquirida, onde o foco se centra no futuro, tendo por base o presente. Alertou para uma melhor gestão dos dinheiros públicos e registrou um claro afastamento entre o povo e os políticos. Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, elogiou todos aqueles que trabalham em funções que só são valorizadas quando não são executadas. Mostrou um claro desagrado na política dos baixos salários, em função do custo de vida, afirmando que o Estado Social está a falhar na sua missão. Américo Costa, do Chega, realçou uma abertura democrática com indiscutíveis modificações na sociedade, como a liberdade de imprensa e de expressão. Destacou o aumento da pobreza, da dívida pública e do índice da corrupção. Luís Arruela foi a porta-voz do Partido Comunista, que relembrou a importância do movimento das Forças Armadas e ainda os direitos e valores adquiridos. Destacou a importância em valorizar o poder local e o desenvolvimento económico do Conselho. David Cascais, em representação do Partido Social Democrata, alertou para a necessidade de cuidar e preservar a liberdade, relembrando que há um legado conquistado pelos nossos antepassados. Efetuou um paralelismo cronológico entre a vivência pré e pós 25 de Abril. Carlos Rodrigues, do Partido Socialista, relembrou o combate pela liberdade através de um testemunho de um antigo prisioneiro do regime. Para finalizar a sessão, tomou a palavra a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, deixando para reflexão uma questão que se prende com o que é que se faz pela liberdade nos restantes 364 dias do ano. Tomando a liberdade de responder à questão, o 25 de Abril abriu-nos portas para mais responsabilidade e compromisso. Homenagear Abril é aceitar e cumprir essa responsabilidade. É ter um compromisso com a verdade. É governar para o povo e respeitar a vontade popular. Porque nos 365 dias do ano, o povo é quem mais ordena. Votos, boa semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.